Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes.
Bom dia, caros ouvintes da Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes. Mais uma vez, bem-vindos ao programa Bate-Papo com a Dora, que vocês já me conhecem. E hoje vamos falar sobre a nutrição. E conosco hoje, outra vez, as nossas convidadas que vocês já conhecem, a Fernanda e a Ana Cláudia.
E, oi, Dora.
Olá, tudo bem?
Bom dia.
Bom dia. Bem-vindas outra vez. Então, vamos falar um pouquinho especificamente da vossa região. Uhum. Eu sei que, Fernanda, você é de Minas Gerais. Uhum. E você é de São Paulo, Ana. Uhum. Então, pode falar um pouquinho sobre as comidas típicas da sua região especificamente. Uhum. E talvez de quais são algumas influências.
Sim. Eu sei que Minas Gerais é muito famosa pela culinária.
Uhum.
Não só pela cultura, mas pela culinária. A culinária é muito forte. Então, eu vou dar um exemplo de três pratos que sempre estiveram presentes. Sempre estiveram presentes. Na minha família, durante o meu processo de crescimento, em festas. Então, um dele é frango com quiabo.
Quiabo? O que significa quiabo?
Quiabo é okra, que é muito comum no sul dos Estados Unidos por influência africana, por influência dos escravos. No Brasil, a mesma coisa.
É um tipo de raiz?
É um vegetal.
Um vegetal, ok.
Que você tem que cozinhar ele apropriadamente, porque se não se cozinha bem, ele tem uma baba, assim como um slime.
Okay.
Então, você tem que se fazer...
Que nojo!
Não, é uma delícia, é uma delícia.
Só estou a brincar.
Então, é frango, eu sei. É frango com quiabo, que é cozido com o quiabo. Normalmente, frita-se o quiabo antes para poder evitar que ele tenha essa baba. Mistura-se com o frango e serve-se com arroz e mingau de milho verde. Mingau de milho verde é quando você pega o milho, você corta o milho, você pega os grãos do milho, bate no liquidificador e faz como se fosse um pudim salgado e você serve isso junto. Muito comum na culinária mineira. Outro muito comum é feijão tropeiro. Feijão tropeiro é quando você tem o feijão e junto com o feijão você tem pedaços de bacon, pedaços de carne de porco, pedaços de linguiça, a cebola... cheiro verde, cebolinha e salsinha, você cozinha isso tudo, frita na panela e aí você põe farinha de mandioca. E essa comida, eu sei a origem, por que chama feijão tropeiro? Por causa dos tropeiros que faziam a viagem entre São Paulo e Minas na época do desbravamento, de conhecer as terras, e eles tinham que ter uma comida que durasse a viagem.
Uau,
então a comida seca durava a viagem e não estragava. Então, era uma comida que dava para ser comida durante o trajeto da viagem, que naquela época, no lombo de um cavalo ou de um burro, demorava 40 dias. Então, você precisava de ter uma comida que durasse e que não ficasse ruim, para que você sobrevivesse o trajeto. E um outro que eu estou lembrando aqui é o lombo com tutu. Aí você fala assim, o que, que é isso? O lombo é carne de porco.
Exatamente.
Então, é o melhor corte da carne de porco, que é feito na panela, é servido com arroz. E o que, que é tutu? Mais uma vez, voltando ao principal que a Ana mencionou da culinária brasileira, arroz e feijão. Tutu é o feijão que você cozinha, bate no liquidificador, ele vira como uma pasta, e aí você mistura com caldo de carne, cebola, ovo cozido e serve.
Uau!
Então, são...
Que delícia.
São basicamente as três... É lógico que eu poderia falar três horas.
Claro, sem dúvida.
E aí eu cairia dura de fome.
Eu já tenho.
Mas essas são os três pratos que eu acho que são mais representativos de Minas Gerais.
Muito bem. E o que você diria... quais são os pratos típicos, então, de São Paulo?
São Paulo...
Na sua opinião, não é?
Sim, é uma cidade mais cosmopolita, então é difícil dizer... Sabe, apontar um prato tradicional. Eu acho que Minas Gerais tem a melhor comida do Brasil.
Ai, obrigada, Ana.
É verdade. Então, eu acho que pastel, por conta da população asiática de São Paulo. E tem um prato que a gente chama de virado paulista. Mas, bom... Eu não sei muito bem como preparar. Eu sei que é tradicional de São Paulo e o que eu ouvi desse prato é que misturam-se qualquer coisa que você tem em casa. E é típico de São Paulo, eu acho, porque é uma cidade cosmopolita, é muito rápida. Então, as pessoas tendem a fazer pratos mais práticos. E tem uma torta paulista, que é uma torta com muito amendoim, é uma torta doce. E é maravilhosa, é a minha preferida. É só uma torta com muito amendoim, eu acho que os americanos...
adorariam, né?
Sim, sim. É, parece que tem peanut butter no meio, manteiga de amendoim.
Uhum.
Mas é isso, eu acho que não tem, assim...
E você não acha que...
Muito...
Porque você tá falando e eu tô pensando que para nós mineiros, quando a gente vai para São Paulo, a gente sempre pensa em comer a pizza.
Ah, claro.
De São Paulo.
Devido à influência italiana, não é?
É, é. Tem muita pizzaria em São Paulo e eu acho que a pizza é maravilhosa, né? E tem alguns sabores que são típicos de São Paulo, como o frango com catupiry, que você citou, que a gente não encontra aqui nos Estados Unidos.
E a pizza portuguesa.
A portuguesa também. É, São Paulo tem...
O que é isso? O que é a pizza portuguesa?
A pizza portuguesa tem cebola, ovo...
Bacalhau?
Ovo cozido. Não tem bacalhau, não. Mas tem... lombo, não é? Pedaço de lombo ou linguiça calabresa fatiada fininha.
Que delícia.
Uhum.
É uma delícia. Eu sempre, pra mim, Fernanda, sendo mineira, eu sempre penso em São Paulo, eu penso em pizza.
Uau.
Sim.
Eu nunca pensei em pizza como tradicional de São Paulo, porque a gente encontra em todo lugar.
Mas é diferente.
Mas talvez tenha alguma coisa especial.
É diferente.
Na pizza de São Paulo.
E eu acho que também, pra mim, em São Paulo, é muito interessante ir na Liberdade. E comer o sushi feito lá pelos imigrantes ou descendentes de imigrantes japoneses que estão lá, e é fresco e é gostoso e a experiência é única.
Sim,
eu lembro muito disso. E concordo muito com você do pastel. Que também, pra mim, é muito característico de São Paulo.
Uhum, pastel de feira.
Porque o pastel é gigante.
Uhum.
Não é?
Sim, sim. Delicioso.
Que fome.
E você, então,
Dona, tem alguma coisa pra contar pra gente?
Bom, eu sou, então, dessa pequena aldeia. E lá, nós, basicamente, sobrevivemos com o que nos dá a terra. Não é? Então... os meus avós eram agricultores, não é? Minha mãe também. Meu pai, como eu já vos disse, vivia na França naquela altura que eu estava em Portugal. Então, nós basicamente comíamos do que cultivávamos, não é? Então, minha avó cultivava couve, que era muito importante, um ingrediente muito importante na nossa dieta. Então, ela fazia sopa todos os dias, porque era barata, não é? É fácil de preparar, não tem muitos ingredientes, não tem que se comprar assim muita coisa. Então, a sopa que ela fazia basicamente todos os dias era uma sopa que tinha muita couve, arroz, feijão, que minha avó também cultivava feijão, batata, que ela também cultivava batata, cenoura, e se houvesse algum tipo de carne, ela... também punha a carne dentro da sopa. Tipicamente era galinha, porque nós tínhamos muitas galinhas em Portugal. Então, a galinha para nós era muito, muito, muito importante. Era uma parte... Era a carne que a gente comia com mais frequência, já que era barata e a gente tinha galinhas lá na fazenda, não é? Que não é uma fazenda típica, tipo, a fazenda é só nossa. A gente cultivava para o consumo próprio, não era para vender, não é? A única coisa que a gente vendia eram as cabras, e vendiam-se poucas cabras, eram duas ou três cabras só para obter aquele dinheiro necessário para comprar o arroz, para comprar as coisas que não se podiam cultivar na terra, e era assim que a gente vivia, que sobrevivia. E então, a galinha muito importante, a sopa e o bacalhau, era muito, muito raro comer bacalhau, só durante as ocasiões especiais, como eu já tinha dito, e também... eu ia dizer outra coisa, agora esqueci o que eu ia dizer, mas... outra coisa que a gente comia devido à necessidade que a gente tinha, porque nós não tínhamos muito dinheiro, quando não havia muita coisa para comer, principalmente durante o inverno, que a gente não tinha nada cultivado, não é? Porque durante o inverno não cresce muita coisa no quintal. A gente comia algo que minha avó chamava sopa de farinha. Então, essencialmente, era água, não é? Quando a água começava a ferver, a gente adicionava farinha, Porque a gente, o milho para nós, na minha aldeia, era muito importante. Nós tínhamos grandes campos de milho, porque com milho a gente fazia muita coisa, não é? A gente alimentava as galinhas e os animais domésticos, e a gente também nos alimentava, nós também nos, usávamos o milho para nos alimentar.
Então, essa farinha era farinha de milho.
Exatamente, não farinha, farinha de milho. De não, farinha de milho. Nós também tínhamos farinha de trigo, mas minha avó tipicamente usava farinha de milho porque havia muita mais.
Que no Brasil a gente chama de fubá.
Fubá.
Uhum.
Sim, a gente tem
F-U-B-A.
Mingau, né? Mingau. A gente faz assim.
É. Uhum. Então, esse era só, era, esse, eram só os ingredientes dessa sopa, não é? Era água e farinha.
Uhum.
Esses eram os ingredientes, água e farinha. Eu detestava, eu chorava quando minha avó dizia que a sopa de farinha era a única coisa que a gente tinha para comer. Eu chorava porque eu não gostava de comer. E então o que eu fazia às vezes era, eu não comia a sopa de farinha, mas eu gostava muito do pão que minha avó fazia com a farinha que a gente tinha, seja a farinha de milho ou a farinha
de trigo.
De trigo, exatamente. E a minha avó era ela preparava o pão, chamava-se pão de milho, não é? Naquela altura. Eu adorava. Então a nossa dieta daquela região, especificamente, era muito básica.
Uhum.
E a gente, como eu disse, vivia do que tinha, essencialmente.
Muito interessante.
Uhum.
Bom, e de que comidas é que vocês sentem mais a falta?
Ai, eu sinto falta da comida da minha mãe.
Claro.
Aí você fala, o que isso significa? Eu acho que é mais uma questão nostálgica.
Sim.
E emocional do que qualquer outra coisa. É a comida que a sua mãe faz para você. Mas, no geral, o que eu mais sinto falta estando nos Estados Unidos com relação à alimentação no Brasil são as frutas. Porque aqui você nunca consegue comprar fruta que tem o sabor das frutas brasileiras. Não adianta.
Sem dúvida.
Você pode tentar comprar fruta orgânica, fruta cara, de supermercado bom. Não adianta. O sabor não é o mesmo. Então, quando eu volto pro Brasil, é o que eu mais como. Fruta. E você, Ana?
Eu sinto falta das coisas que eu não consigo fazer aqui. São mais difíceis.
Claro.
Então, pão de queijo e os salgados também, que em São Paulo eu como muito. A comida da minha mãe também é maravilhosa. Mas geralmente isso, pão de queijo e os salgados.
Muito bem.
Mas o pão de queijo eu descobri uma receita que eu vou te ensinar.
Sim, vegana.
É, você é vegana. Não. Então não posso te ensinar.
Bom, eu ouvi dizer que o pão do queijo que é vendido no Costco agora.
Sim.
E diz que é bem bom.
E também tem no Cub Foods.
No Cub Foods também tem pão de queijo.
São congelados que você compra.
Exatamente.
Pra poder
e dizem que é muito bom.
Eu nunca comprei. Eu já comi.
Uhum.
Uhum.
Mas eu nunca comprei.
E você gostou?
Eu prefiro fazer... Eu gostei.
Sim. Uhum.
Eu acho que ele é um pouco, assim, borrachento, mas...
Porque
dá,
é congelado,
dá pra,
né,
enganar. É porque é congelado. Mas eu gosto de fazer from scratch, assim.
Exatamente.
Desde o princípio, uhum, com ingredientes aqui. Mas sinto muito, não é vegano.
Sim, sim. Eu posso servir para os meus amigos.
Muito bom. E você, Dora? Você sente falta de alguma coisa?
Eu sinto muito a falta do pão que fazia a minha avó.
Uhum.
Muito, sinto muito essa falta, não?
Mas também é uma falta mais nostálgica?
Eu diria que é ter saudades, não é? Dela.
E o pão era uma parte importante da dieta.
Sim. Muito importante. E a gente, quando às vezes não tínhamos que comer, a gente comia muito o pão. E eu também tenho saudades, não é, de ver a minha avó a preparar o pão. Bom, para terminar, Fernanda, vamos falar um pouquinho, não é preciso falar assim muito, sobre os feriados, não é, e a comida que é associada com esses feriados. Por exemplo, no Natal, o que é que vocês comem no Brasil?
Na minha família sempre é comum ter peru.
Ah, peru?
É.
Peru, uau, que interessante
ou
isso.
Frango assado. E aí sempre com isso vem todos os acompanhamentos que são deliciosos, assim, farofa. Mas a farofa é uma farofa mais doce, que às vezes tem pêssego, às vezes tem passas. E minha mãe sempre faz uma salada muito boa com frango, abacaxi e creme de leite, servido assim nas folhas de alface, para fingir que é saudável. E aí você não conta as calorias.
Maionese,
sim. Muito bom, muito bom. Mas para mim, o que eu acho que é muito importante, que é diferente aqui dos Estados Unidos, é as comidas tradicionais de festa junina. Porque as festas juninas que acontecem no mês de junho e julho são associadas à igreja e são associadas aos santos. Então, tem toda a tradição de você ir às festas, ver as pessoas dançar, ou você dançar, se vestir de maneira caipira. E tem todas as comidas que eu sinto muita falta.
Claro.
Que é canjica, que é feito com milho, com amendoim, com leite, é doce. Que são os pés de moleque. Pé de moleque também é um doce feito com amendoim. Que são as bebidas. Uma bebida muito famosa chama quentão. Porque como em junho e julho é provavelmente frio no Brasil, assim, entre aspas, né? Porque não é o frio dos Estados Unidos. Mas aí tem, assim, o quentão, que é feito com cachaça, açúcar, gengibre, que é forte. Você toma um pouquinho e já esquenta o seu peito. Então, eu gosto muito dessa época, sinto muito falta e gostaria muito de poder ir para o Brasil sempre para poder aproveitar as festas juninas.
Claro. E para você, quais são os feriados? Você pode falar de feriados de São Paulo ou em geral?
Sim.
E a comida associada com eles?
Geralmente são os mesmos, né? A comida da festa junina geralmente é a melhor.
Uhum.
E eu vou na festa junina para comer.
Eu também.
Sim, acho que a maioria dos brasileiros faz isso. E tem outros feriados, como, vamos ver, no Ano Novo tem algumas tradições de Ano Novo, como a lentilha, são comidas para dar sorte, né, para a entrada do novo ano. Então, tem gente que come lentilha, tem gente que come uva, para trazer dinheiro, né? A lentilha é verde, então traz dinheiro.
Uhum.
Eu sei de algumas famílias que fazem isso aqui nos Estados Unidos também. E eu sei que não pode comer frango no ano novo, porque o frango
cisca
para trás. Então, dá azar.
Muito isso na minha família.
Uau, que interessante. Nunca ouvi falar nisso.
Uhum. E na quaresma, o Brasil é um país de maioria católica. Então, na quaresma, as pessoas comem peixe. Não pode comer carne vermelha.
Em Portugal também é assim.
Uhum. E só, acho que é isso. Ah, tem a Páscoa.
Ah, é?
Uhum. Na Páscoa, no Brasil, tem uma tradição muito forte de se comer ovo de Páscoa, que é um montão de chocolate. E é diferente dos Estados Unidos, porque no Brasil eles são gigantescos.
Uhum.
E no supermercado são cobertos de ovos de Páscoa, que custam muito caro, mas você precisa comprar, especialmente para as crianças. Então, tem ovo de Páscoa de vários
sabores.
Tamanhos diferentes e sabores diferentes também. Os chocolates tradicionais são transformados nesses ovos gigantescos. Então, é uma tradição. Não é saudável, mas é delicioso.
É delicioso. E também a Páscoa, para mim, é associada com bacalhau.
Uhum.
Porque é provavelmente a única época do ano onde você vai gastar mais dinheiro para comprar o bacalhau e fazer e servir para a família.
Uhum.
Em Portugal, o bacalhau é mais típico comer bacalhau durante o Natal.
Oh.
Sim, durante o Natal nós comemos bacalhau e também é comum comer polvo.
No Natal?
Uhum, sem dúvida. Nós adoramos o polvo em Portugal. A minha família depende...
É frito?
Nós gostamos do polvo... Bom, a minha família tipicamente coze o polvo. Não é? O polvo é cozido, também pode ser grelhado. Também é muito comum comer polvo grelhado, acompanhado outra vez com batatas e azeite de oliva, que em Portugal é muito comum comer batatas com azeite de oliva com qualquer tipo de peixe. Também, come-se bacalhau, come-se polvo. Também é comum comer leitão.
Ah, no Brasil
o leitão também é muito bom durante o Natal. E os doces, obviamente, também são muito comuns. Na região do norte, de onde eu sou, nós comemos rabanadas, que eu acho que também são comuns por todo Portugal. Perfeito. Que eu adoro as rabanadas, meu Deus do céu. Eu adoro. E também a letria, não sei se vocês comem a letria.
A letria, letria é um doce de leite? É um doce feito do leite?
É feito com massa de fios muito fininha. A massa, então, os fios são muito, muito fininhos. Bom, minha mãe é que sabe preparar, então eu sei que esse prato é feito com leite e com ovo. E depois de cozer, não é, a massa, a gente coloca canela em cima da massa. Mas bom, minha mãe é que sabe preparar a letria, infelizmente eu nunca preparei a letria na minha vida. Minha mãe é que
prepara. Mas já comeu
muitas
vezes.
Muitíssimas vezes. E também... Imagino que também seja assim no Brasil. Nós também comemos o bolo rei. Às vezes durante o Natal e também durante... logo depois do Natal existe outro feriado que eu agora esqueci.
O Dia dos Reis.
O Dia dos Reis, exatamente. Então, certo, algumas pessoas, como na minha família, nós comemos o bolo rei durante o Natal. E vocês comem bolo rei no Brasil?
Na minha família não existe a tradição, mas já ouvi que algumas famílias têm.
Nós comemos muito em Portugal. Não.
Uma coisa que eu lembrei que você está falando, que existe muito no Brasil na época do Natal e do Ano Novo, do Réveillon, é fios de ovos. E eu já ouvi falar que os fios de ovos vêm de Portugal.
Os nossos doces...
Não sei se é verdade ou não, mas na verdade é quando é um processo muito difícil de fazer, você fura o ovo e pinga o ovo na água com açúcar, então ficam fios bem fininhos, amarelinhos, e é doce, e aí você serve com comida salgada.
Uau, eu acho que nunca comi.
É muito bom. Mas no Brasil, em Belo Horizonte, você só encontra na época do Natal e na época do Réveillon.
Fantástico. E durante, então, a Páscoa, a minha família, quando é possível, a gente come cabrito ou borrego, mas, claro, cada família come, também se pode comer bacalhau, imagino, mas a minha família gosta muito do cabrito ou do borrego, e também o pão de ló, não sei se vocês... Perfeito, é muito comum comer durante a Páscoa e as amêndoas, obviamente, nós comemos muitas amêndoas. Não sei se é obviamente, mas em Portugal, durante a Páscoa, comem-se muitas amêndoas.
Uau, e vocês comem ovos de chocolate como
também,
a Ana mencionou?
Sim, também comemos ovos de chocolate. E eu lembro-me que na escola a gente, às vezes, pintávamos os ovos para levar para casa, para decorar a casa. Não sei se essa tradição também existe
no
Brasil.
Ovos de verdade? Ovos,
sim,
ovos,
sim. Cozidos, não é? Primeiro a gente tem que os cozer e depois a gente pinta-os. A gente pintava-os. Exatamente. E é isso. E durante, assim, quando existem festivais em Portugal, que são muito comuns, principalmente durante o verão, a gente come muito sardinha assada. Sardinha assada muito comum com pão e galinha também, ou frango grelhado. E o frango grelhado em Portugal é o que aqui nos Estados Unidos existe essa ideia do take-out, não é? Uhum. E em Portugal o take-out é a comida mais típica para o take-out, não é? É frango grelhado ou assado com batatas fritas e arroz.
Uhum.
E é tão bom. Então, e em Portugal não se diz take out, tipicamente é take away. Existe essa ideia de take away para levar para casa ou não, no Brasil?
Eu acho que sim, em alguns lugares, né? E ela tá falando, eu tô lembrando do frango assado da televisão de cachorro.
Ah, televisão de cachorro.
Não é? Sim. Onde você tem os frangos assados, você vai, passa, tá voltando pra casa do trabalho, você compra um e leva pra casa.
Fantástico. É isso em Portugal. Temos as churrascarias que vendem o frango. Bom, fantástico.
Acho que agora a gente tem que almoçar.
concordo, porque agora estou com muita fome,
eu
sem dúvida.
Também.
Bem, meus amigos ouvintes, ficamos hoje por aqui. Amanhã continuaremos falando sobre a habitação e as nossas convidadas serão outra vez a Fernanda e a Ana Cláudia. Ok? Muito obrigada.
Obrigada.
E até a próxima.
Até a próxima e vamos almoçar.
Vamos lá.
Ah. Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes.